Estamos de volta com Vida, Arte e Cultura.
De volta com o programa Vida, Arte e Cultura, o seu Happy Hour das tardes de sexta-feira. E hoje nós estamos batendo um papo aqui muito, muito enriquecedor com o Joel Gomes da Silva, o Joel Silva. E agora eu vou entrar um pouco na vida do Joel Silva, um pouco mais na sua vida particular, e perguntar a ele qual é a sua relação com as artes e qual delas você mais aprecia, entendeu? Do leque das grandes modalidades artísticas.
Bom, a arte musical. Sem dúvida, a arte musical. É, quando eu falei no primeiro bloco que, me parodiando o poeta americano, né? Without music, the life could be mistake. Sem música, a vida realmente seria um erro. E aí as sete notas musicais se incorporaram. Agora, embora eu não seja um músico.
Mas você toca um violãozinho.
Não, mas nenhuma arte me chama a atenção quanto o músico. Aqui nós temos tanto, né?
Esse
Michael, que extraordinário. Eu, às vezes, assim, fico olhando e sabendo por a arte musical. É a mais fina criação de Deus. Deus é perfeito e a sua perfeição se reflete a partir da música, né? A música, o ritmo, melodia, harmonia, né? Essa divisão. O ritmo, a melodia, a harmonia, essa coisa, esse tripé nos comove muito. E quando o homem e a mulher, a homem no sentido genérico, faz a junção desses aspectos e produz uma combinação sonora que nos agrada aos ouvidos, isto é majestoso, isto é fenomenal.
Eu concordo contigo. Concordo em número, gênero e grau. Porque o ouvido, para mim, é um dos sentidos, mais completos, assim, porque eu acho que um cego se integra perfeitamente à sociedade, vai e volta para a rua, faz tudo que ele tem que fazer, e apenas se guiando pelo ouvido, né? Pela música do mundo, né? O que está em torno dele. E aí ele se guia, vai e volta para casa guiado pelo ouvido. A vara é só para não cair no chão, para ele não tropeçar. Mas o que guia, o que dá referência a ele, certamente é o ouvido.
Som,
né?
É o som.
Você na sua casa, você ensinou isso aos seus filhos? Você despertou essa sensibilidade?
Para ensinar.
Ensinar.
Precisa, mas estimulando, né?
Estimulando, ao ouvido.
Lá tem os instrumentos musicais. E o Joelson é o mais afinado. O Joelson não se profissionalizou como música, mas ele como músico, mas ele é um bom instrumentista em guitarra, violão, instrumento de corda, e tem um teclado lá, um piano, tudo. Ah, mas todos eles tiveram iniciação. A flauta doce, todos eles vieram para a escola de música.
A base, né?
Tanto a Elna, mas aí envolveu-se com questões da medicina. A Lorena também abandonou a sua flauta e foi fazer direito. E o Joelson ainda, de vez em quando, com os meninos ali, os vizinhos, o Henrique e outros músicos, ele faz umas apresentações mais esporádicas, se dedicou mesmo foi ao jornalismo. Eu gostaria de ter um músico profissional, mas eles não quiseram ir por esse caminho, o que também nos deixa muito alegres. Né?
Mas você dedilhou um violão também, chegou
a
tocar?
Sim, dedilhar, fazer uma nota aqui, outra ali.
E com esse vozeirão você não entrou, não cantou nada?
Não.
A dona Ana, por exemplo, a sua esposa, chegou a tocar guitarra.
Bom, Ana foi no
Golden Girls, né?
Ana foi profissional,
profissional,
tanto, né? Tocou saxofone quanto violão, violão. Deixou também, abandonou tudo.
Não, mas está no sangue, os meninos herdaram muito isso.
A Ana não, porque eu ainda pego assim para distrair. Violão, mas a Ana sequer pega mais um violão.
E a irmã dela, tocava bateria.
Baterista. Não sei por que abandonaram.
Pois
tudo,
é. Esse resgate me foi feito pelo Geraldo Brito, porque eu não acompanhei isso e o Geraldo Brito me conta tudo.
Não é do seu tempo,
não
né?
Não é do meu tempo.
Mas eu conheci a Ana numa banda de música, essa Golden Girls mesmo. Foi quando eu conheci, quando o grupo se extinguiu, ela passou a trabalhar na Rádio Clube de Teresina, que era lá no Monte Castelo.
É.
E aí foi que eu conheci como músico, com música, Ana Maria. Você... Mas abandonou. Agora. Em Sim. casa tem os instrumentos.
Estão todos lá esperando.
O Joel mantém bateria, mantém teclado.
Quem sabe os netos
também. De vez em quando.
Quem sabe os netos não chegam e desenferrujam esses instrumentos.
Pois não.
Você fez vários programas ao longo da sua vida em rádio. Diversos programas.
É.
E hoje você lidera aqui com um programa que é o Painel da Cidade, que é um programa de entrevistas, formador de opinião, um programa que faz um leque, né? O nome já está dizendo, um painel geral da cidade, mas não é um programa especificamente musical, né? Disque Jockey. Você já fez programa Disque Jockey?
Ah, exclusivamente Disque Jockey. No período da ditadura militar, do regime, eu era exclusivamente musical, era o Disque Jockey. E havia na rádio a departamentalização mais pontuada. O jornalismo, o esporte e o artístico. Esses departamentos existiam numa única emissora, mas bastante delineados. Eles não se interagiam muito. Hoje não. Hoje se faz tudo. E eu tenho abdicado da música, porque acho que o que está gravado aí... ao ser publicado, tira a oportunidade das pessoas dizerem o seu sentimento. Então, ouvir o sentimento do Roberto Carlos, do Agnaldo Timóteo, do deste ou daquele, dos Fíveres, e ouvir o sentimento da Dona Maria, da Cléris, não é? Do Mariano,
desse. Do cidadão.
Eu acho que não seria justo. Deixar que essas pessoas ficassem ouvindo o que os outros sentem e com os seus sentimentos bloqueados.
Na época da ditadura, você vivenciou bem o meio de comunicação da época, que existia uma coisa chamada censura. Essa censura incomodou muita gente, muitos artistas, fazendo com que artistas não assinassem ou assinassem com pseudônimos, como o próprio Chico Buarque assinava com o nome de Adelaide, como era? O nome, era um nome assim, não sei o que, de Adelaide.
Pois não, exato.
E não assinava como Chico Buarque, para ver se driblava a censura, e outros artistas também fizeram muito isso. Mas eu notava também, porque na época eu já escutava rádio, que o rádio tocava muita música boa. Tocava de uma qualidade. E o brega, naquela época, entendeu? O que era considerado brega, hoje... chega a ser cult, né? Chega a ser uma coisa para ver como foi que as coisas chegaram a um nível realmente desagradável. Você acha que deveria haver um filtro, não uma censura, é claro, mas um filtro, assim, um controle maior do que está se botando no ar, se entrando nas casas das pessoas, do rádio? Deveriam controlar melhor isso?
Eu ouvi, o Dantas, um dia desses, um sociólogo, com formação aqui na Universidade Federal do Piauí, sendo que nós estamos submetidos a uma ditadura, a ditadura econômica. E esta ditadura econômica procura projetar o que é mais fácil, o consumismo. Já fica pronto para que as pessoas consumam sem se dar o trabalho de uma verificação. Eu sou a favor do controle, eu sou contra a discriminação, mas eu até para proteger a estrutura ética e moral, nós deveríamos ter uma referência. A Rádio Pioneira de Teresina, que surgiu por ideia de Dom Avelar Brandão Vilela, trouxe no seu slogan a voz da educação e da cultura, e proibiu, não de forma radical, mas com a sabedoria que teve, de que alguns temas fossem veiculados aqui para não contribuir para o desarranjo, a tragédia que nós estamos tendo hoje.
Sim.
Então, expressões... Naquela época, havia um cantor chamado Clóvis Candal, e a música chamava-se... confissão. Padre, eu venho confessar, eu sou casado, mas estou, sei o quê, pede o divórcio. Isso não tocava. É, tinha uma música, Mulher de Cabaré, eu gosto de... Isso não tocava, porque não contribuía para o avanço da sociedade. Então, o controle que a Rádio Pioneira de Teresina teve, hoje não tem, porque também os seus próprios ouvintes não exigem. E a gente toca conforme. Agora, na música eu tenho ficado alheio. Nós não temos tido espaço para a música.
Eu digo isso até porque, não que eu concorde com a censura, mas eu sei que eu fui criado num regime dentro de casa que eu acho que funcionava. Porque os pais da gente não conversavam certas coisas na frente das crianças. Da mesma forma, eu acho que o rádio não deve dizer certas coisas, né, na frente das crianças. Ele tem que ter controle sobre aquilo que vai para o ar, que vai ser divulgado, né, que vai chegar, entrar na sua casa. Então, agora, Joel, já que nós estamos chegando ao fim, eu lhe pergunto, você se sente realizado profissionalmente e familiarmente com a sua família e tudo? Você é um homem realizado hoje?
Eu creio que não.
Ainda não, né?
Porque eu tenho vontade de acompanhar o desenvolvimento dos meus já tenho dois netos, né? O Arthur e o Álvaro, que nasceu agora há pouco mais de 20 dias. E nós precisamos estar existindo e aprimorando os nossos passos para dar exemplo, para que essas crianças não precisem de um Estado que não está dando cobertura àqueles que não têm pais. Então, como pais e como avós, nós vamos estar sempre em construção. E como profissionais, nós precisamos estar em evidência para que o testemunho possa ser dado em favor daqueles que queiram uma sociedade mais fraterna, mais justa, uma sociedade, veja só, uma sociedade cristã, verdadeiramente, na verdadeira acepção da palavra, uma sociedade cristã, que tem sido muito difícil. Quando alcançarmos esse estágio, aí nós vamos querer outra coisa.
Graças a Deus. Agora eu, já no final, deixo você escolher, se quiser, uma música que seja da sua preferência, se você se lembrar aí, que marque bem, eu rodaria aqui no programa. E deixo você com as considerações finais também para o programa.
O Chico Buarque, você falou aqui, foi um nome, e é um nome ainda hoje, muito respeitável, embora a sua produção tenha sido coibida, não é? Ele não produziu mais. Mas músicas como Januária, não é?
Muito bem.
É uma música marcante. Poderia Januária.
Eu agradeço a sua brilhante participação no programa Vida, Arte e Cultura. Foi muito enriquecedor para muitas pessoas que não conhecem nada da sua história ou um pouco da sua história, conhecer um pouco mais. Agradeço mais uma vez o Vida, Arte e Cultura. Espero que tenha atingido hoje o objetivo a que ele se propôs e espero contar com os ouvintes no próximo programa. Ok, Joel?
Muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de conversar para os seus ouvintes, né? Os ouvintes de Vida, Arte e Cultura aqui pela Rádio Pioneira de Teresina. Boa tarde.
Toda gente homenageia Januária na janela. Até o mar faz maré cheia pra chegar mais perto dela. O pessoal desce na areia e batuca por aquela que malvada se penteia e não escuta quem apela. Quem madruga sempre encontra Januária na janela. Mesmo o sol quando desponta, logo aponta os lados dela. Ela faz que não dá conta de sua graça tão singela. O pessoal se desaponta, vai pro mar, levanta a vela. Da badá, da badá, da badá, da badá. tabata, tabata, dara, tabata, 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 dara.